Fala galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
Eu sou o Lucas Felipe.
E essa é a Playlist Infinita. Dando prosseguimento ao. Como é que a gente pode falar? Nossa cobertura? Sei lá, deve ser. Do Oscar. Antes de mais nada, siga-nos nas nossas redes sociais. Eu sou Geraldo Maciel, JR, lá nas redes sociais, tudo.
Eu sou Salve Lucão, em qualquer rede social.
E, principalmente, no Instagram, você encontra lá os nossos links, a parada toda e as postagens sobre o podcast. Então, vamos combinar, ó. Clica aí no botão de seguir no Spotify, ou seja lá onde for que você esteja ouvindo aqui. Segue a gente e acompanha as nossas postagens, conta pra gente o que você tá achando do Oscar, se você tá assistindo, não tá assistindo, o que você acha dos filmes aí que a gente tá comentando, em especial desse filme que a gente vai falar agora, que é o grande favorito desse ano, que é o Nomadland.
Eu tava muito ansioso pra assistir esse filme e acho que as minhas ansiedades foram satisfeitas.
É bom quando isso acontece, né? É uma sensação prazerosa, né? Porque você pensa, pô, tô esperando pra caramba o filme e de repente fica uma bosta, aí fica difícil. Mas esse dificilmente ia ser ruim, né, velho? Dificilmente ia ser ruim. Aí, ô cambado que tá ouvindo a gente aí, fica até o final do programa, porque em todos os programas a gente coloca duas novas músicas ou mais na nossa playlist infinita, tá? Também procura lá no Spotify ou no Deezer. Escreve lá a playlist infinita. Se você não encontrar, não tem problema nenhum. Manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link pra você e é nóis. A playlist tá grande. Melhor você começar a acompanhar logo. E tem coisa boa essa playlist que eu nem vou falar, rapaz. Nossa senhora.
Eu escuto ela, cara, tem umas coisas muito massa, cara.
Não, volta e meia também. Essa playlist a gente tá fazendo pro nosso público. Mas a gente tá fazendo pra gente também, né? Porque ficou uma playlist muito bacana, cara. Tá muito legal.
E às vezes ela muda de tom. Se você escuta no aleatório, ou não, na
Nem precisa, ordem, passar na ordem mesmo.
É, mas do nada você tá ouvindo a Ariana Grande, do nada você tá ouvindo Nervosa.
É, muito louco, né?
Da hora, assim, cara.
Bom, vamos lá falar desse filme, que é o queridinho desse ano. Um filme da Chloe Zhao, assim que pronuncia o nome dela. E, cara, é projeto de vida da mulher, sabe? Porque ela pegou esse livro, né, chamado Nomadland, e ela resolveu levar para o cinema. Ela produziu, ela roteirizou, ela dirigiu e, uma coisa que é muito rara, editou também. Né? Então a montagem e a direção do filme normalmente ficam para pessoas diferentes, e ela resolveu fazer tudo. E no elenco a gente tem aqui uma vencedora do Oscar, uma grande atriz, né? Isso tem como negar, que é a Frances McDormand, né? Aqui como protagonista. Ela é a Fern, e tem uma coisa bacana nesse filme, uma curiosidade, ela tá em todas as cenas do filme.
Uhum.
É difícil isso acontecer, porque volta e meia o protagonista não aparece, tem alguma outra coisa acontecendo ali. Bom, vamos lá. Oscar. Vamos começar falando do Oscar. Esse filme, gente, tá concorrendo aí. É um dos filmes que tá concorrendo a 6 categorias. Tá concorrendo a filme. É favorito, mas nada garantido.
Pode ser que algum outro surpreenda aí, mas é o favorito.
É Promising Young Woman, por exemplo, talvez, não sei. Bela Vingança, pode ser que ganhe, não sei, talvez, tô torcendo. Direção aí é favoritaço mesmo. A direção é favorito, assim, que não tem pra ninguém.
A Chloe Zhao tá com a mão na taça ali.
Ela tá, cara, ela tá. E aí tem uma coisa triste aí, né? Ela vai ser uma das poucas mulheres a ganhar por direção, né? É um negócio absurdo. Tá concorrendo também melhor atriz, aí realmente tô torcendo contra a Frances McDormand, né? Porque...
Eu não sei se eu tô torcendo tanto assim pra ela, porque apesar de eu gostar muito do trabalho dela, o trabalho da Carey Mulligan, mano, realmente é um negócio assim. Eu achei assim, assistindo os dois filmes, eu acho que a Carey Mulligan tá melhor.
Você já reparou que você fala Carey Mulligan e eu falo Carey Mulligan? Você reparou nisso?
Reparei. Eu não sei por que eu falo Mulligan.
Na verdade, você pode falar Mulligan, não tem problema nenhum. Eu falo Mulligan porque ela é inglesa. E aí ficou. De jeito. Né? Provavelmente ela fala muito. Bom, tá concorrendo aqui também a roteiro adaptado. Cara, é uma categoria meio desgraçada essa roteiro adaptado aqui também. Porque, assim, são um filme muito diferentão um do outro.
Uhum.
É, Borat tá ganhando uns prêmios aí, né? Inclusive, ganhou ontem o Sindicato dos Roteiristas. Só que tem um detalhe, Nomadland não tava concorrendo. Por causa de todo problema que a gente já falou dos programas. Você tem que ser filiado ao sindicato, né? E a Chloe Zhao não é. É... Eu acho que Uma Noite em Miami e O Tigre Branco estão correndo por fora. Né? Eu não acho que seja um grande roteiro de Uma Noite em Miami. O Tigre Branco é até melhor roteiro, mas também acho difícil ganhar. Mas tem The Father, Meu Pai. Esse a gente não assistiu ainda, é um filme que está difícil de conseguir. Mas, pelo que eu tenho pesquisado, é um roteiro muito bom. Muito bom. Né? Então, assim, eu aposto em Nomadland para ganhar? Aposto. É a minha aposta. Talvez eu mude quando assistir Meu Pai. Mas eu não gostaria que Borat ganhasse.
É, eu sei lá. Acho que ia ficar esquisito, assim.
É, não sei,
se, eu tem, se tem alguém que eu queria que ganhasse do Borat, né? Pra... É, seria a Maria Bacalova. Eu acho que
Eu
gostaria que ela ganhasse,
sim,
né?
Sim, também. Como atriz coadjuvante, eu também acho. Também tô torcendo por ela.
É o único prêmio que eu torço pro Borat, tipo, até então. Porque eu posso mudar a minha opinião também.
É. E tá concorrendo a fotografia, cara. A fotografia desse filme é muito bonita, velho.
Tá, mano.
Que fotografia...
É, cara, foi a coisa que mais me chamou atenção, assim. Na hora que eu vi o trailer a primeira vez, eu falei, mano... Esse filme, a fotografia deve ser muito do caralho. E é muito do caralho.
É, assim, cara, se perder... Agora vou jogar alto aqui. Essa categoria eu já posso falar, porque eu assisti todos os filmes. Se perder, perde pra Mank. É uma categoria que Mank tem chance. Apesar de Mank ter chance em poucas categorias, essa é uma delas.
Mas você não acha que talvez o Judas e o Messias Negro também...
Eu acho que Judas e o Messias Negro tá no páreo, mas acho que não seja o favorito, né? Agora, Relatos do Mundo é bonito, fotografia, mas eu acho que não. E o Sete Chicago também. Todos os filmes aqui têm fotografias muito bonitas, mas Sete Chicago também acho que não merece. Perto de Nomadland não merece.
Perto de Nomadland,
né? E montagem, cara. Montagem, eu tô com um problema sério aqui. Porque... Eu não sei, eu tô meio perdido nessa categoria. Porque... O Sete Chicago depende muito da montagem, mas não ganhou o prêmio de montagem até agora. Bela Vingança é o meu filme favorito do ano, como eu já falei outras vezes? É. Mas também não acho que seja um trabalho de montagem assim, nossa, que
fenomenal.
É, exatamente. Todo mundo tá elogiando, e aí pega a gente aqui de novo, porque Meu Pai parece que tem uma montagem fenomenal, mas não assisti. Agora, o Som do Silêncio tem uma baita montagem. O Som do Silêncio merece ganhar a montagem. Como eu falei, não posso dar meu voto aqui por não ter assistido Meu Pai. Mas pelos quatro que eu vi, eu votaria, se eu fosse um membro da Academia de Cinema de Hollywood, eu votaria em Som do Silêncio. Por enquanto, tendo assistido esses quatro filmes. Né? Agora, olha só. Vamos falar de coisa boa?
Vamos
falar da nova TechPix?
Nova, que é... tem 1 milhão de anos. Tudo bem.
É a primeira vez na história que duas mulheres saem de casa na melhor direção. Cara, isso é muito bom, mas é muito triste também. Né? Poderíamos ter três. É. Poderíamos ter a Regina King, né? Mas resolveram dar a vaga aí pro diretor do Druk. É que eu não sei o nome do maluco, né, velho? Aí vem aquela questão aí que a gente não sabe. Ó, Thomas Vinterberg! É esse. Né? E outra, cara. A direção do Lee Isaac Chung pro Minari, ela não é, assim, um sintão marcante, né, quanto a direção da Chloe Zhao no Nomadland. Eu acho que ela... Nossa, ela leva muito esse prêmio. Leva muito, né?
Eu acho que a Chloe Zhao tá com a mão tá com a mão na estatueta do Oscar já.
É, se ela não levar, eu acho que vai ser uma puta injustiça, de verdade. E assim, eu fico feliz, eu sei que o Bela Vingança não vai ganhar, mas fico muito feliz da Emerald Fennell estar
concorrendo.
Né? Esse negócio que eu falei de concorrer a direção e edição é a segunda vez na história que acontece isso. A outra vez foram os irmãos Coen, por Onde Strax Não Tem Vez, em 2007. Uhum. Né? Vamos lá. Cara, esse filme já ganhou 206 prêmios, velho.
Só isso.
Não tem como ele não ser o favorito. E fora isso, ele tá concorrendo, contando os do Oscar, tá concorrendo. Isso, a gente tá gravando esse programa no dia 22, eu pesquisei ontem, pesquisei dia 21, eram esses números. Né? Tá concorrendo a mais 142 prêmios. Né? Contando o Oscar. Ganhou o Globo de Ouro, filme e direção. Ganhou o Critics' Choice, filme, roteiro adaptado, fotografia e direção. Concorreu como roteiro, no Globo de Ouro é só roteiro, né? Não separa, mas perdeu e concorreu como atriz também no Globo de Ouro. A Frances McDormand concorreu no Critics' Choice, como atriz, obviamente, e o filme concorreu à montagem, não ganhou. Tá concorrendo a 7 categorias no BAFTA. Filme, atriz, direção, roteiro adaptado, som, montagem e fotografia. Não tá concorrendo a som no Oscar. A Frances McDormand tá no SAG, né, que é o sindicato dos atores. Concorreu às mesmas categorias. Filme, direção, atriz, montagem e fotografia. Ou melhor, está concorrendo no Independent Spirit, que é só dia 22, é o último prêmio antes do Oscar. E está concorrendo a direção no Sindicato dos Diretores e a produção, a melhor filme no Sindicato dos Produtores. Né? Ou seja, está em todos os prêmios importantes.
E está faturando todos os prêmios importantes até agora.
O único prêmio importante ao qual não concorreu foi o do Sindicato dos Roteiristas, por causa daquilo que eu falei agora há pouco. Né? Agora, cara, vamos dar o contexto. O contexto é o que aparece no início do filme, a frase que aparece no início do filme. E assim, essa frase já te dá uma porrada na cara no sentido de você sabe o que te espera. Uhum. Né? A informação é a seguinte: uma fábrica de gesso, né, que é a US Gypsum, ela funcionava numa cidade chamada Empire. Olha o nome da cidade. Mas é uma cidadezinha. E toda a economia da cidade
girava em torno da fábrica.
Girava em torno da fábrica. Então, teve a crise financeira de 2008, que gerou tudo o que acontece no filme, que é o surgimento dos nômades modernos. Né? Mas essa fábrica ela foi fechada em 2011. Cara, o negócio é tão pesado que em janeiro a fábrica fechou e em julho o CEP da cidade foi descontinuado.
A cidade meio que deixou de existir.
Aham, ela virou a cidade fantasma. Tipo, obviamente ela tá lá, mas as pessoas abandonaram a cidade. Porque não tinha mais emprego. Isso me lembra Os Miseráveis, sabe? O livro Os Miseráveis. Porque isso não aparece no filme, tá? Mas é mais ou menos assim. A cidade de Montreuil-sur-Mer, que é onde o Jean Valjean ganha uma nova identidade, que é de Madeleine, ela girava em torno de uma fábrica também, e a fábrica estava falindo, e todo mundo estava muito pobre na cidade. Ele vai para lá, ele compra a fábrica por um valor muito barato, e aí ele muda a matéria-prima que a fábrica usava. E aí a cidade cresce em torno da fábrica. Aqui é o contrário, a cidade some, porque a fábrica fechou. O filme se passa um ano depois, o filme se passa em 2012. Como eu sei, meu querido amigo, que o filme se passa em 2012? Como eu sei? Você sabe como eu sei?
Pesquisa?
Não. Aparece lá, num cinema, passando Vingadores.
É verdade.
Sabe o que é isso? Isso aí é como você diz uma coisa só com imagem. Isso é direção.
Porque a hora que eu vi isso, eu até fiquei me perguntando, nossa, mas às vezes a gente vê assim em cartaz, eu não, porque lá é em letreiro, né?
É.
Aí eu fiquei perguntando assim, nossa, mas será que eles só colocaram os Vingadores, mas era tipo Vingadores, podia ser o Vingadores Guerra Infinita, e eles colocaram só Vingadores.
Não. Mas... é porque assim, o filme ele não foi filmado naquela época, ele foi filmado em 2019, né, 2018, 2019. Mas aí, né, constrói a letra lá para mostrar, ó, eu tô mostrando os fatos que aconteceram um ano depois de um fato da vida, não um fato do filme, né? E aí, cara, eu gostaria de citar aqui um grande roteirista, um grande cineasta brasileiro, que é o Jorge Furtado. E o Jorge Furtado falou o seguinte, a diferença, mais ou menos, eu tô parafraseando, né? Mas mais ou menos ele disse, a diferença entre documentário e filme de ficção é o autor dizer se é um documentário ou não. Ele até cita um filme brasileiro, talvez o maior documentário brasileiro de todos os tempos, que é o Cabra Marcado para Morrer. Ele fala que se o Eduardo Coutinho, que é o diretor, vendesse esse filme como um filme de ficção, dá para você acreditar.
Uhum.
E ele não é, ele é um documentário. E eu aplico a lógica inversa ao Nomadland. Se ele for vendido como um documentário, dá para você acreditar.
Tranquilamente.
Né? É, principalmente porque, tirando a Frances McDormand e o David, eu não sei falar o sobrenome dele, David Strathairn, que faz o Dave, e alguns outros ali que aparecem pontualmente, como o filho dele, por exemplo, as outras pessoas do filme não são atores. São pessoas reais. É, inclusive, curiosidade, para deixar mais real, o sujeito que faz o filho do Dave. No filme, pensa que o nome do cara é David e o personagem é Dave. Então, até isso ela manteve. Né? O sujeito que faz o filho dele é filho dele mesmo. E, tipo, ele não é ator. Mas chamou ele pra fazer ali, pra tornar a coisa mais real. Né? E uma coisa que acontece logo no comecinho do filme. Ela vai trabalhar na Amazon.
Uhum.
Inclusive, isso é citado no livro que deu origem ao filme. Mas... É, as pessoas que acompanharam pensaram, ah, será que a Chloe Zhao vai colocar outra coisa e tal? E vai, para evitar problema, né? Citar a Amazon. Não. Tem a Amazon lá mesmo. E a Frances McDormand, ela efetivamente foi trabalhar na fábrica da Amazon. Aquilo lá não é simplesmente uma cenografia. Então, não foi construído aquilo para ela... É, criar um personagem. Ela efetivamente foi trabalhar lá. As pessoas com quem ela conversa na hora do almoço são funcionários da Amazon. Só que são funcionários sazonais, né?
Uhum.
É, vai mudando muito ali os funcionários. Na boa, é de doer.
É, cara.
A situação dessas pessoas, sabe? Pô, a gente sabe, né, cara? Eu sei exatamente qual que é a sensação de você perder o emprego e ficar desesperado, sabe? É, só que a situação delas é muito pior, né, cara? É, bom, continuando aqui a nossa contextualização, o livro é de autoria da Jessica Bruder. E o que ela fez? Ela começou a entrevistar pessoas para contar essa história dos nômades modernos. Agora, vamos ver exatamente o que são esses nômades modernos. Né? Pessoas que, por conta da sua... situação
financeira
e pela situação do país depois da crise de 2008, elas perderam suas casas. A gente sabe, né, quem estava vivo naquele momento sabe que a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos foi braba, né, e bancos fecharam e tudo mais, e as pessoas, muitas pessoas nos Estados Unidos perderam suas casas. Então elas resolveram morar nos seus carros. E entender que algumas delas escolheram, boa parte delas, na verdade, são mostradas no filme, pelo menos, elas escolheram viver nos seus carros. Fizeram a sua casinha lá e elas vão indo de cidade em cidade trabalhando nessa coisa que, em alguns casos, a gente pode chamar de subempregos.
Sim.
É, tipo, ela fez muita coisa, cara.
É, trabalhar na lanchonete ou limpar banheiro... Ela vai de lugar em lugar e vai fazendo coisas ali pra se manter, pra manter o carro dela, né?
Exato.
Que é a casa dela.
Exatamente. E são empregos que fatalmente são temporários. E nenhum daqueles empregos ela tinha possibilidade de permanecer neles. Né, cara? E tem uma coisa que é muito interessante, que ela encontra... Ela falou que ela trabalhou 5 anos como professora, né?
Uhum.
E ainda contextualizando, ela é viúva. E ela encontra com uma pessoa que ela conhecia, para cuja filha ela já havia dado aula. Né? E aí a menina pergunta para ela: minha mãe falou que você é uma sem teto, é verdade? E ela fala: não, eu sou uma sem casa, mas não sem teto. Você percebe a diferença? E aí a gente já vai para outra cena, e isso me deixou pensando tanto. Né? Porque ela não é sem teto, ela tem um teto, só que o teto é o carro dela.
Uhum.
Né? E ela não... Ela não paga aluguel, não paga hipoteca, mas ela, né, tem onde morar. Só que é uma casa móvel. E essas pessoas, cara, elas viajam, às vezes, por distâncias muito grandes nos Estados Unidos ali, atrás desses empregos. Né? E eu achei uma coisa que me marcou logo no início do filme, é quando a mulher pergunta pra ela como que é o nome da van dela. E ela fala, Vanguard. Né? Vanguard, que é uma palavra que na verdade é francesa e que a gente traduz como vanguarda, aqui não vale. Aqui a gente tem que desmontar a palavra e entender a palavra guard, que é guarda, aquilo que aguarda. Quer dizer, eu fiquei brisando nesse negócio. Né? A segurança dela tá naquela van. A vida inteira dela tá naquela van. E ao mesmo tempo que a segurança, a gente tem o grande paradoxo da coisa, porque sempre é tudo muito arriscado. Porque ela viaja grandes distâncias. Um pneu pode furar, como acontece no filme. Ou a van pode quebrar. E ela não tem pra onde correr. Por outro lado, cara, eu achei também muito bonito que as pessoas, em essência, esses nômades, se ajudam, né?
Sim. Existe ali uma cumplicidade muito grande entre eles, né, cara? E é, não vou falar, nossa, é um grande grupo de terapia. Não é isso. É assim, eu sei que tá todo mundo aqui num momento difícil e eu te dou a mão, você me dá a mão. Existe ali um lance de eles trocarem coisas, ó. Eu tenho um abridor de lata sobrando, ah, eu tô com um quadro.
Isqueiro sobrando.
Isqueiro. Eles vão se ajudando dessa forma. É muito bonito isso, porque é uma cumplicidade muito grande.
E são coisas, cara, que a gente tem na casa da gente que a gente pensa que não faz falta. Mas, pô, pra vida deles na estrada, um abridor de lata, um isqueiro, é essencial. Essencial pra viver, mano.
Uma cena que eu achei muito, muito interessante é quando a mulher vai falar de como eles. Administram o lance de fazer cocô.
Uhum.
Mano,
e ela é engraçada,
ela,
né?
Ela ensina, ela fala assim, ah, meio que eu tô ensinando como cagar, tá ligado?
É.
Onde?
É, fala, jeito. Ó, a gente usa balde desse tamanho, mas pra quem tem van menor, o balde tem que ser menor. Agora, pra quem caga muito, tem esse baldão aqui. Esse. Eu achei muito engraçado. E, cara, falando em graça... a última grande lembrança que nós temos da Frances McDormand é 3 Anúncios para um Crime.
Sim. Que, inclusive, puta filme.
Véi, a mulher é outra nesse filme. Eu acho que é muito isso que faz um grande ator.
Uhum.
Né? Porque você tem... Eu tava vendo um vídeo esses dias sobre isso. Você viu comigo de atores que fazem sempre o mesmo papel? Você tava aqui? Não lembro.
Acho que eu tava.
E você tem lá, por exemplo, o Tom Cruise. Ele é o cara que faz sempre o mesmo papel. Ele é o mocinho que vai se arriscar e vai salvar o mundo. Né? Você tem o Samuel Jackson. Faz 300 personagens diferentes, mas sempre
o cara meio durão.
Durão e tal, que tem razão nas coisas que fala. Meu, ele é assim no Star Wars, tá ligado? Mas eu não tô dizendo...
No Star Wars é que ele não fala motherfucker no Star Wars.
Porque não pode, né? Mas o... Ele fala isso até em um dos Vingadores, cara. Só que quebra no meio. Né? Ou seja, é tão característico nele. Eu não tô dizendo que ele não seja um grande ator. O Tom Cruise eu não acho que seja mesmo. Mas você tem grandes atores que fazem o mesmo papel. Né? Mas, pra mim, o ator completo é esse que consegue transitar tanto entre gêneros como em tipos diferentes de personagem. E a Frances McDormand faz isso. Você já assistiu Fargo?
Não.
Então você me faça o favor. Tá bom? Porque Fargo dos Irmãos Coen, ela é casada com o Joel, eu não lembro qual dos dois que ela é casada, ela é casada com um deles. Dois. Né? É um dos grandes filmes deles, que até virou série depois e tudo mais. Você vai ver ela diferente também. Cara, a mulher é boa. A mulher é boa. Não é melhor que a Carey Mulligan, obviamente. Não é? Mas...
Não sei, mas ela já tem uma estatueta do Oscar. Deixei aqui.
É, mas ela tem 60 anos, né, Carey Mulligan? Tem 30 e poucos. É. Então você dá licença. Dá tempo ainda. Ela não tinha estatueta até... Quanto? 3 anos atrás? Então, né? Então, vamos lá. Né? Hashtag Carey Mulligan ganha o Oscar. É, vamos lá, voltando aqui. O que a gente tá falando mesmo? Ah, é. A atuação dela é muito delicada, velho. É interessante como a gente consegue parar e voltar, né? É muito delicada. Ela tem um sorriso muito bonito no filme. Sabe? Ela tá naquela situação, mas não é pra ter dó dela. Porque as pessoas têm, né?
Uhum.
Um monte de gente fala, não, você pode vir morar comigo se você precisar, que não sei o quê. Mas ela não quer.
Ela não quer.
Né? Ela encara aquela situação com a leveza dela. Ela tem que enfrentar aquilo, porque bem ou mal ela tá vivendo um luto também. E ela tem que passar por isso sozinha. Né? Eu achei de uma delicadeza fenomenal, cara. O olhar da Chloe Zhao pra fazer esse filme, Chloe Zhao, pra fazer esse filme é impressionante.
E eu achei muito legal também como ela é... Não é que a questão que ela é empenhada naquilo, mas ela é envolvida com aquela filosofia que ela passou a ter, que ela não consegue nem dormir numa cama normal.
Ah tá, você tá falando da personagem,
da
né?
Da personagem, então, falando aqui da personagem, né, da Fern. Ela não consegue dormir numa cama normal, ela fala que ela vai se sentir mal, como se ela estivesse traindo a ela mesma se ela dormir numa cama normal, porque ela gosta de dormir na caminha da avó dela ali, cara.
E aí a gente vai pra um pensamento aqui. Quem é a gente pra julgar, velho?
Exatamente.
Sacou? As pessoas têm que viver a vida. Nossa, eu tenho uma bronca, cara, das pessoas querem se intrometer na vida dos outros e querer falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa vive a vida que ela tem que viver. Sabe? E isso é acentuado pelo caráter documental do filme. Porque a gente tá vendo ela atuando, beleza. Mas a gente tá vendo um monte de gente real. Sabe? É por que que a gente vai julgar a vida daquelas pessoas. Você vê aquelas pessoas reais falando e elas estão felizes daquele jeito.
Elas contam as experiências delas. Tem aquela, uma das três, das duas amigas dela lá, que ela sempre tá junto ali. Ela fala, meu, eu já conheci o Alasca, eu já vi búfalos não sei aonde. Ela vai contando essas histórias e ela tá, você vê que ela tá muito feliz que ela viveu aquilo. Que era uma coisa que ela precisava viver. Ela falou...
Essa é a que o filme é dedicado a ela, né?
É. Inclusive, tá a cena lá que eu desabei de chorar.
Nossa senhora, cara. Eu desabei nossa de chorar.
Eu tô lembrando da cena, tô começando a ficar meio já marejando aqui, cara. Porque nossa, é duro, cara.
E assim, cara, eu tenho problema sério com documentário. Porque eu sofro. Mano, eu assisto documentário, a hora que vê, eu tô me esbugaiando de tanto chorar. E esse filme, como ele tem essa coisa muito documental, ele me deu a pancada que os documentários costumam me dar, velho. Sabe? Mas agora, falando sério, sem ficar exaltando Carey Mulligan aqui. Ia ser muito difícil pra qualquer outra pessoa estar no centro desse filme. A Frances McDormand, ela tá é a atriz certa pra esse papel.
Uhum.
Sabe? Você fica pensando, mano, a mulher fez o que tinha que fazer, sabe? E agora, falando dessa questão que eu tô mencionando aqui do julgamento, os outros personagens que estão no filme julgam a situação dela e tudo mais. Claro, muitos deles são atores, como eu falei, tem vários atores em participações muito pequenas, né? Mas a direção não está julgando ninguém.
Não.
Esse filme não é um filme moralista de forma nenhuma. É um filme que está buscando estudar essa situação. E é desse tipo de cinema que eu gosto.
E é muito simples, né? Não é uma grande produção que tem muitos efeitos e tudo mais.
Não tem efeito nenhum.
É muito simples, cara. É muito minimalista e é muito bonito.
Não, o que faz esse filme ganhar muito é justamente a fotografia e a montagem. Né? Faz ganhar muito. A fotografia é muito bonita, cara. Falei, mas tem que falar de novo. Né? E uma coisa que eu não falei aqui, que eu acabei pulando... É que quando a Jessica Bruder ela faz o livro, ela colhe relatos de diversas pessoas. O que que a Chloe Zhao fez? Ela leu o livro e ela condensou esses relatos todos na personagem da Frances McDormand. Né? Então, em vez dela fazer uma narrativa realmente com atores grandiosos ali e tudo mais, cria vários personagens, cria situações, ela colocou todas as situações nessa linha que a personagem vai seguir, e, né, as histórias que ela conta ali e tudo mais, e deixou isso ser enriquecido pelas pessoas que ela encontra no caminho, né? E, cara, uma outra curiosidade, esse filme é cheio de curiosidade. Várias daquelas pessoas nem imaginavam que a Frances McDormand fosse uma atriz famosa.
Sério, cara?
Sério, né?
Engraçado.
As pessoas conversavam com ela como se ela fosse uma delas mesmo. Inclusive, eu não lembro para quem agora, eu não anotei aqui, mas a ela revelou depois que ela era atriz mesmo e que o marido dela não chamava Bob, né? O nome do...
Não, é um outro
É
nome.
Bo.
Bo.
Bo, né?
Bob é o cara que é tipo o cara que fica fazendo os vídeos lá que o pessoal começa a conhecer esse movimento através dele, né?
Ah, tá. E ela não. E ela fala que o marido dela chama Joel, que acho que é o Joel Coy mesmo, né? E as pessoas assustam e tal, né? Acho que isso comprova também como é genuína a atuação dela, né? O próximo item aqui do nosso roteiro é um negócio que eu já falei desde o começo do programa, que é a fotografia. Mas agora eu quero acrescentar uma coisa a isso. O filme tem muito silêncio, né? O filme tem muito silêncio e eu ia falar Carey Mulligan.
A Frances
A Frances
McDormand.
McDormand, ela faz aquilo que também, de novo, todo ator tem que saber fazer. Ator de cinema, principalmente.
A expressão, né,
Atuar
cara?
com o rosto, atuar com o olho, sem precisar falar. Sabe? Então, cara, uma coisa que eu acho que eu nem coloquei aqui, mas eu não coloquei porque eu esqueci, porque eu sou tonto.
Não seja tão duro com você,
Ela
cara.
alterna grandes sequências contemplativas de natureza, montanhas e o deserto e o rio, porque, pô, viajaram pra fazer esse filme, viu?
Porra.
Viajaram pra fazer esse filme. Os caras
Foram
realmente
para uns lugares
adentraram ali nos
longe.
Estados Unidos. E ela alterna esses grandes planos abertos, com planos muito fechados. E tá lá na cara da personagem. Tá na cara dos personagens que não são atores, né? Eu acho essa alternância muito rica.
Sim, cara. Teve um desses takes longos que ela faz que eu achei muito foda. Que é quando ela
Não é take long é take comprido. É um plano aberto.
Não, é que é uma cena grandona, assim, que não tem corte, que ela vai andando,
Ah,
assim,
tá, entendi.
ela vai andando e tá todo mundo indo
É,
embora e ela vai ficando.
a gente chama isso de acompanhar as pessoas assim, a gente chama isso de câmera curiosa.
Entendeu? E ela vai andando e você vê, assim, todo o ambiente, né, no fundo, assim, toda a paisagem, as pessoas indo embora e ela olhando, assim, tipo.
Cara, eu acho essa cena tão poética.
É linda,
Eu
cara.
acho essa cena tão poética. Eu acho que é uma palavra que a gente não usou até agora, mas que é uma palavra boa pra definir esse filme. É um filme poético. É um filme poético. E é uma prova de como a gente pode falar de situações duras, difíceis, com poesia. Leia o Manoel Bandeira. Fica a recomendação aqui. Porque ele é um cara que soube fazer isso muito bem. Sabe? Ele falou muito de morte. Com poesia, com delicadeza, sabe? É isso que esse filme tá fazendo, cara. É isso que esse filme tá fazendo. E uma coisa que eu gostei muito no filme é que a galera não tá dando muita bola, é a trilha sonora. Eu acho que a galera não tá dando muita bola por um motivo. A trilha sonora é extremamente sutil. Não é uma trilha sonora invasiva, né? Às vezes é diegética, às vezes não, né? O que é diegético, gente? Faz parte da narrativa, ou seja, a música realmente está tocando lá. Ela vai num bar lá, tá tocando música, né? E às vezes é a trilha sonora mesmo, que é aquilo que a gente conhece, que fica por detrás da coisa,
Dando
né?
ambientação, né?
A narrativa precisava, ela não precisava não. Ela é uma narrativa que precisa de sutileza, e a trilha sonora dá essa sutileza também, assim como os silêncios, assim como as cores, assim como os planos abertos, assim como os planos fechados. Cara, quem vai falar desse filme?
Não sabe. É um filme que é difícil achar defeito.
É difícil achar defeito. É muito difícil. Nem vou procurar também.
Não,
sabe, não, às vezes a gente fala aqui de coisas que não gostamos nos filmes. Esse eu acho que não tem por que se fazer isso,
porque
cara.
Eu gostei de tudo.
Ele cumpre a sua função e, como eu falei, se ele tá ganhando todos os prêmios, e se ele ganhar melhor filme, é extremamente merecido. Temos grandes filmes esse ano, sim. Né? Eu acho que é um ano bom pro cinema. É um ano... Quer dizer, bom pro cinema, entre aspas, porque a gente tá em uma situação ainda desesperadora. Não temos como ir no cinema novamente, né? Mas é um ano que, mesmo assim, gerou muita coisa boa, né? Então, cara, eu acho o Som do Silêncio é um filme que está crescendo muito, viu, na questão de campanha, premiação. É interessante que é a primeira vez que a Prime Video está entrando nessa história, que a Amazon Studios está entrando nessa, né? Está entrando com um filme forte em várias categorias, que é o Som do Silêncio, e conseguiu já emplacar aí um documentário também, que não vai ganhar, mas já está lá também, que é o Time, que também é a produção do Amazon Studios, né? Então, assim, cara, Sound of Metal, o Som do Silêncio está crescendo, Bela Vingança está crescendo, Mank está encolhendo, cada vez mais Mank não tem chance, o Sete de Chicago corre por fora, eu não acho que deva ganhar melhor filme, mas...
Talvez
Não, roteiro não, pelo amor de Deus, roteiro, Bela Vingança.
Pô, para de falar Aaron Sorkin, né, cara?
Foda-se. O cara já ganhou... Ele já ganhou o prêmio por filme ruim, velho. Porque o Molly's Game é um filme que eu gosto, porque é com a Jessica Chastain, é uma história interessante, é um roteiro bem escrito, mas não é um grande filme. E ele ganhou. Minari tá vindo forte, tá crescendo cada vez mais. Judas e o Messias Negro é um puta filmaço.
Nossa, cara, meu preferido esse ano. Tem jeito, cara.
E Meu Pai, que é o filme aqui que a gente tá cansado de falar sem saber, né? Que a gente não assistiu ainda. Mas tá um ano bom. Tá um ano bom pro Oscar. Vai ser maluquice Mank que ganhar, tá ligado? Sei lá.
Vai ser esquisito. Deveras.
Pro Nomadland, é importante ganhar porque é o primeiro ano da Searchlight sem o nome Fox, né? O que é a Searchlight? É a divisão da Fox para filmes, para premiações. Saquei. É a divisão da Fox para... Era, né? A divisão da Fox para o tal do, entre grandes aspas aqui, filme de arte. Entendeu? Então agora não tem mais a Fox Searchlight, mas a Disney comprou a Fox inteira.
Uhum.
Vai manter essa divisão só como Searchlight, sem o logotipo Disney. A Disney fazendo filmes respeitados também fora da categoria animação. Então é mais curiosidade, né? Agora, cara, vamos lá fazer o comentário infeliz, né? O Oscar... Vamos pensar assim, que nos últimos 10 anos, pelo menos em 5, o Oscar foi na contramão das premiações para melhor filme.
Uhum.
O filme tá ganhando muito e aí chega no Oscar, perde o Oscar. Então, assim, isso é um fato estatístico. E estatística a gente sabe que tá trabalhando aqui com possibilidade e não com certeza. Mas isso pode tirar um pouco a força do filme no Oscar. Por outro lado, ele venceu Festival de Toronto, que foi quando começaram a falar do filme, venceu o Festival de Veneza e venceu o Gotham Awards. E várias vezes nos últimos anos essas premiações coincidiram com o Oscar. Então o que a gente pode falar? Nada, né? Não tem como saber. A gente vai ver agora a premiação no PGA, no DGA e tudo mais, e ver o que vai acontecer, né? Como a gente já tá falando aqui, tá, de novo, minha preferida é a Carey Mulligan, mas a premiação para melhor atriz tá embolada também, né? Para melhor atriz, a concorrência tá embolada, né? Porque assim, cara, a gente tá com a Carrie Mulligan, que é a favorita. Ela é a favorita, isso é fato, né, pelo que tá acontecendo aí. Tem gente aí apostando a Viola Davis, porque a Viola Davis tem mania de ganhar as coisas. É uma boa atuação no A Voz Suprema do Blues?
É.
Mas não é a melhor da vida, né? A Andra Day é o azarão da temporada. Ela ganhou o Globo de Ouro, mas o Globo de Ouro, apesar de não significar muita coisa, deu uma sinalizada e ela acabou indo pro Oscar.
É.
Não vimos ainda Estados Unidos versus Billie Holiday para ver como é que é, né? Mas eu acho que se ela ganhar vai ser muito louco. Aí você tem a Vanessa Kirby. A Vanessa Kirby é aquele negócio. Ela tava que tava ali, mas nossa senhora, vai ganhar tudo, o prêmio é dela. De repente vem Frances McDormand, Carey Mulligan.
Tipo, ela tá subindo na escada, assim, vem, passa um arrastão embaixo dela, ela cai.
É a Amanda Seyfried, na outra categoria, de atriz coadjuvante. De repente, a Vanessa Kirby, ela já tava lá, pô, Oscar é meu, ela devia estar pensando isso. Eu, se fosse ela, tava. Se foda. Aí, de repente, ih, cagou a minha vida, né? Então, assim... Mas eu não vou dizer que se a Vanessa Kirby ganhar não é merecido.
Eu também não, porque...
Entendeu? Ela... É uma puta atuação no Piece of a Woman. É uma
puta atuação, cara.
Então, não vou falar que não é merecido, cara. Mas eu acho que ali vai ficar entre a Carey Mulligan e a Frances McDormand mesmo, né? Vou ficar profundamente entristecido se a Carey Mulligan não ganhar. Mas...
Não dá pra vou falar que é injustiça,
que
ela não merece, né?
Não dá pra falar, né? É favorito roteiro também, roteiro adaptado, né? Fotografia, que é aquilo que a gente falou, é uma das mais bonitas, mas é concorrido pra dedéu, né? E montagem, eu também acho que tá meio lascado, mas a gente já falou sobre isso, né? É incerto pra caramba, incerto pra caramba. Eu tava com toda certeza já um tempo atrás que o set de Chicago ia ganhar a montagem, e depois não tá ganhando nada em montagem. E aí, sabe, os outros filmes montar também é foda. Então, eu sei lá. Eu não... Quando chegar no dia do Oscar, eu voto nessa categoria aí, porque eu tô perdidaço, cara. Tô perdidaço mesmo.
É, cara. Vai ser... Tem umas categorias que estão com páreo muito difícil, cara. É, tipo, não dá... Não dá pra gente ser assertivo e falar assim, ó, isso aqui vai ganhar. Porque
não dá.
Tá muito concorrido.
Ó, você me conhece. Aí você sabe que eu costumo acertar boa parte dos meus votos, né? A não ser pra... Os curtas, esse negócio, eu erro tudo. É que eu voto meio com o coração, sabe? Então, meu coração não significa nada pra galera da academia, né? Mas é isso, cara. Algo a acrescentar?
Não, cara, eu acho que o filme é muito bom. Eu tava esperando muito assistir esse filme. Acho que eu tô desde o ano passado falando pra você que eu tava querendo assistir esse filme.
Tá, faz tempo pra caramba.
Nossa, cara, eu queria muito assistir esse filme no cinema, cara. Eu acho que se eu assistisse esse filme no cinema, eu ia chorar igual uma criança, cara.
Cara, ver aqueles planos abertos, aquelas sequências contemplativas dela no cinema, cara...
Ia ser... Nossa.
Cara, e agora, eu já comentei isso em outro programa, não lembro qual, mas eu tô extremamente curioso pra ver a Chloe Zhao dirigindo Marvel, né, cara? É. Vai dirigir os Eternos. Como é que vai ser isso?
É uma dinâmica totalmente diferente, né?
Ah, ó, só uma última curiosidade aqui. A Chloe Zhao, ela é chinesa.
Uhum.
Ela é chinesa mesmo. E ela andou fazendo aí umas declarações controversas em relação à China. Parece que esse filme tá com um problema de distribuição lá na China também, estão querendo passar. Isso aconteceu também com um curta documentário, que é o do Not Split, que fala sobre Hong Kong, mas aí eu vou desenvolver um pouco mais essa ideia toda no programa que a gente vai falar dos documentários, certo?
Certíssimo.
Vamos lá para as indicações, cara. Eu já sabia do que o filme falava antes de assistir, porque, como vocês sabem aí, quem nos acompanha, eu sou um homem que faz pesquisa, né? E aí, eu pensei que tinha absolutamente tudo a ver com a música Nomad, do Sepultura, né? Que é do disco Chaos AD, que é o melhor disco Sepultura, né? E aí eu fui ver a letra. Meu irmão, tem tudo a ver mesmo. Né? É, traveling through the time, moving slowly in the sand, knowledge is the weapon against the hunger in the land. Né? Viajando através do tempo, movendo lentamente pela areia, o conhecimento é a arma contra a fome na terra. Bom, é mais ou menos isso que está fazendo. No, no filme tratando a questão do conhecimento ali, mas são pessoas lutando para sobreviver ali do jeito delas, né?
É, não trata tanto do conhecimento, mas tem um diálogo quando ela vai na casa da irmã dela, que o pessoal tá falando um monte de coisa lá, ela vira e fala assim, meu, não é assim que funciona, as pessoas podem só viver do jeito que elas querem.
É a única cena que ela fica putaça no filme, né? Mas é boa. Gostei da referência aí, né? E depois continua a letra. Solitude met herself, lessons from the primal step. Memories from an ending life, liars can't stop the tribes. A solidão encontra, né? São lições daquele primeiro passo. E se juntam com as memórias do fim da vida. Os mentirosos não podem parar as tribos. Né? Fazendo uma interpretação bastante livre aqui da música, né? Seria muito esses lessons from the primal step. Tem muito a ver com a volta para dentro de si mesma. E sabe o que eu me lembrei? Daquela cena dela na água, em que ela tá peladona lá, que só tá boiando. Sabe? É muito voltar para dentro de si mesmo. E a solidão o encontra, no caso, a solidão a encontra, no momento que ela tá sozinha, dentro do trailer ali, sabe? Se volta para si mesmo. E os liars aqui eu vou interpretar de uma outra maneira, mas como essas pessoas que julgam. Não vão parar essas pessoas, as pessoas estão vivendo a vida delas, né? E deixa. E aí, essa é a minha primeira indicação, Nome de Sepultura. Mas aí eu precisei, não tinha como. Eu vou chorar.
A hora que eu vi a cena, eu falei, ah, o Geraldo aí, ó.
Quando ela tá trabalhando, numa das primeiras cenas do filme, na fábrica da Amazon, fábrica, não sei lá o que é aquilo lá, distribuidora acho, lá, né? da Amazon. Ela tá conversando com uma mulher lá que ela acabou de conhecer. A mulher tem tipo 30 tatuagens dos Smiths no braço, velho. Aí, eu pensei assim, ô porra, foi exatamente o que eu pensei. Falei, meu, a música do Sepultura não pode sair dessa playlist, porque ela tem tudo a ver com o filme. Mas como é que eu não vou falar de Smiths? Eu não sei como que eu não falei de Smiths até hoje na playlist.
Só pra contextualizar, Smiths é a banda favorita do Geraldo, eu acho.
A segunda?
É, a primeira de Legião, né? A
primeira
é
Legião.
É.
Tipo... E Smiths é, tipo, gente... É a banda que eu mais tenho de vinil, sabe? Na minha coleção ali, eu tenho single dos Smiths em vinil.
Eu tô olhando pro quadro do Morrissey aqui nesse momento.
Exatamente, apesar do Morrissey ter ficado meio cuzão depois de véio, né? E eu tenho ao vivo dos Smiths em vinil, eu tenho 3 coletâneas dos Smiths em vinil, 2 em CD. Quem que compra, sai comprando coletânea assim, velho? Tem que ser fã, né? Não tem jeito. E essa música que eu vou indicar é a música que tá tatuada no braço da mulher, embora ela tenha mudado um pouquinho o jeito da letra, que é uma música chamada Rubber Ring, que essa música só foi lançada em single, então ela tá na coletânea Louder Than Bombs dos Smiths, e ela tá também na coletânea The World Won't Listen, que na verdade são basicamente a mesma coletânea. Uma foi lançada nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. As dos Estados Unidos, como os singles dos Smiths não saíam nos Estados Unidos, ela é maior, ela é um álbum duplo. Da Inglaterra tem um pouco menos de música ali, é um álbum simples, deu uma espremidinha ali. E a frase é mais ou menos a que está lá na frase, no braço dela, eu não lembro, mas porque ela deu uma mudada. Mas a frase da música é: "And when you're dancing and laughing and finally leaving, hear my voice in your head." Eu não coloquei o resto aqui. Mas é mais ou menos. Quando você estiver dançando e rindo e finalmente...
Vivendo.
Ouça minha voz na sua cabeça e se lembre de mim com gentileza. Eu não coloquei o final aqui. E essa, cara, é a estrutura clássica dos Smiths. É a música que você ouve e você vê que a música dá pra dançar.
Uhum.
Mas a letra é triste que é o demônio. Smiths faz muito isso. Pra quem não... conhece Smith direito, pegar a maioria dos discos do Smith, você vai ver que tem as músicas muito alegrinhas, as melodias são muito alegres, mas as letras são muito tristes, velho. Muito tristes. E Rubber Ring é isso. É isso.
É tipo te espancar com um chinelo fofinho, tá ligado? Mas tá te espancando muito.
É foi uma metáfora bem esquisita. É. Eu não vou nem comentar.
Mas tudo bem. Como o Geraldo indicou a música dos Smiths, eu fiquei um tempo pensando numa música, né, pra eu indicar também. E aí eu também pensei nos Smiths. Só que eu não vou indicar a música que, né, tá no braço, tá tatuado na moça, porque eu não sou tão conhecedor de Smiths quanto o Geraldo. Então eu vou indicar
pra
minha música. Pra
reconhecer a música.
É. Eu vou indicar minha música favorita dos Smiths, que é do disco The Queen's Dead, que é Big Mouth Strikes Again.
The Queen is Dead, gente, é um dos melhores discos da história da humanidade, viu? Só pra vocês saberem aí. E não dá pra discordar disso, não. Não dá.
Se você discordar, você tá errado.
Não, não adianta nem se você discordar, você tá errado. Não dá. É um disco fenomenalíssimo.
Muito bom, cara. Gosto muito desse disco. E aí, essa música, toda vez que toca, eu já fico animadão, cara. Porque eu gosto dessa música pra caramba, velho.
Nossa, velho. Eu gosto muito da letra dessa música também. Gosto muito da letra dessa música. Nossa, velho. Eu não posso ouvir falar de Smiths. Porque se alguém fala Smiths pra mim, eu já quero ouvir. Eu já quero sair ouvindo. E como eu tenho tudo dos Smiths, não dá muito trabalho pra mim. Cara, eu quero compartilhar com vocês aqui, pra gente terminar. Tem nada a ver com o filme, tem nada a ver com nada, mas eu gosto de compartilhar essas coisas. O melhor show da minha... Como eu nunca vou poder ver Smiths na vida... Porque é uma banda que durou 4 discos só. Durou 4 discos, mas eu tenho 10 discos deles. Por quê? Porque eu compro tudo. Eu compro single, eu compro coletânea. E as coletâneas deles têm as músicas que não saíram nos discos normais. Né? E eles acabaram, e é o tipo de banda que é íntegra o suficiente para não voltar. Eles nunca vão voltar por dinheiro. Uhum. E o melhor show da minha vida foi o show do Johnny Marr, no Lollapalooza. Johnny Marr é o guitarrista dos Smiths. Cara, eu juro, eu nunca chorei tanto num show na minha vida. E sabe que música eles tocaram lá? Ele tocou lá com a banda dele? Big Mouth Strikes Again.
Muito bom.
Se não me engano, cara, eu posso estar enganado porque faz tempo e, né, faz 8 anos já. 8 anos, acho. Não, 7 anos. Acho que a primeira música que ele tocou dos Smiths foi essa. Aí tocou Halsey Now, tocou algumas outras lá. 4 músicas do Smith só. There's a Light that Never Goes Out. Mas...
classicão, né?
Mas ele entrou com... Aí, Stop Me If You Think... Não, a primeira foi Stop Me If You Think That You Heard This One Before. Uhum. A hora que ele começou com Stop Me, Stop, eu já tava, que eu não enxergava mais. Eu não enxergava, só tinha água no meu olho. Pelo amor de Deus. Né? E Smith é isso, gente. Não dá. Smith, assim, ou você é fã, que nem eu, ou você nunca ouviu. Não, brincadeira, não precisa ser fã que nem eu, porque é difícil também. Mas eu acho difícil ouvir Smith não gostar, cara.
É muito bom, cara. E eu demorei muito pra ouvir Smith, assim. Era o tipo de banda que eu sempre ouvia muito falar, mas eu nunca fui procurar. Até que eu cheguei um dia e falei assim, mano, qual que eu... Se eu fosse começar por um lugar, qual disso que eu tenho que ouvir? Se fosse aqui. Mano, foi tiro e queda, cara.
Eu comecei com coletânea, eu comprei a primeira coletânea dos Smiths, eu devia ter uns 16 anos, 17, porque a banda, ela durou os anos 80 só, né? Ela durou muito pouco. E aí eu fui ouvir ela só nos anos 90, porque nos anos 80 eu era criança. Né? E aí foi amor à primeira vista, cara. Quando chegou ali na metade da coletânea que eu comprei, que aí era uma coletânea dessas de gravadora mesmo, não era oficial, e chegou no Halsey Now, eu falei, é isso. É isso. É isso que uma banda tem que ser, sabe? Galera, é isso. Nos estendemos um pouco demais aqui falando de música, mas vocês me perdoem. Quando eu falo de Smiths, é assim que acontece. Poderia ficar o dia inteiro falando deles. Poderia?
Poderia.
Poderia.
Poderia. Eu sou prova viva.
Mas é isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais Oscar pra vocês. Grande abraço.
Um abraço e até semana que vem.